Bem-vindos a mais uma edição do Hacker News Diário. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Temos um programa cheio hoje. Desde bugs misteriosos no Zesh, até compositores Android. E até conversas sobre a cirurgia do cérebro.
Destaques do dia. Perseguimos um bug que apagava o histórico do Zez. Olhamos para um ensaio sobre Unicode e o espectro. E para um artigo cético sobre IA, que gerou discussão acalorada.
Isto é o Bri. Vamos lá.
Vamos começar por aquele mistério que persegue muitos de nós no dia a dia. Comandos que você digitou ontem simplesmente sumiram do histórico. O engenheiro Michael Stapelberg documentou de forma definitiva esse bug no histórico dos IADs, aquele que ele observava há anos. A busca reversa com Ctrl R deixava de encontrar os comandos do dia anterior, e o arquivo de histórico ficava só com entradas antigas, com anos inteiros de comandos mais recentes perdidos.
E o intrigante é que não havia corrupção visível, nada de caracteres estranhos nem linhas cortadas, e o número de linhas do arquivo nem era sempre o mesmo. Então ele não sabia se o culpado era o Zer ou outro programa, ou a combinação de várias sessões gravando no mesmo arquivo. A configuração dele usava valores grandes de histórico e tinha o compartilhamento entre sessões desativado.
Foi aí que ele partiu para a observação do sistema de arquivos em tempo real. Um programa que vigia mudanças nos arquivos mostrou o seguinte: o arquivo era aberto, lido e depois substituído. O Zesha lia o conteúdo antigo, gravava numa cópia temporária e renomeava por cima do original, simplesmente apagando tudo que estava lá antes.
E aí veio a parte mais trabalhosa. O mecanismo de vigilância não revelava qual processo fazia isso. Só depois de muito trabalho ele conseguiu mostrar a atividade do Zir fazendo essa substituição. O caminho vencedor foi modificar o próprio Zir para travar de propósito e analisar o registro dessa falha.
O resultado. A correção já está no Zest na versão 5.9.2, lançada em julho de 2026. E o artigo ainda aponta uma pegadinha bônus: exportar por acidente a variável de histórico. Nos comentários, muita gente confirmou que sentia perder comandos no histórico, sem entender por quê.
Ou seja, se alguns dos seus comandos mais recentes pareciam desaparecer sozinhos, agora temos uma explicação clara, registrada e corrigida.
Mudando de assunto, e se você pudesse rodar programas Linux de verdade no seu celular Android sem root? É exatamente isso que um projeto recém-discutido no Hacker News promete. Ele se chama Thesis Android Wayland Compositor e junta três peças: um mecanismo para rodar programas sem as permissões de administrador, um compositor gráfico e a interface.
O ponto interessante é que aplicativos gráficos ganham aceleração de hardware usando a própria pilha gráfica nativa do telefone. E o projeto foi construído principalmente por agentes de inteligência artificial com Cloud Code e modelos recentes da Anthropic.
Na prática, o que dá para fazer? Ele incorpora o widget do Termux sem exigir o app instalado, inclui suporte a aplicações X11 com aceleração, tem um gerenciador para ver e encerrar processos Linux e permite adicionar seus programas Linux direto na tela inicial do telefone, como se fossem apps Android.
O mecanismo por trás é engenhoso. Você baixa e extrai uma distribuição Linux normal, como Arch Linux, ERM ou Debian. E os programas rodam dentro dela emulando alguns comandos do sistema para contornar os limites do Android. A proposta é ser mais rápido que a alternativa tradicional, porque usa um único processo.
Vale dizer que há limitações honestas, sem sandboxing real além do próprio Android, já que esse mecanismo pode teoricamente ser contornado pelo desenho de processo único, e ainda sem suporte a versões completas de OpenGLI. Ainda assim, nos comentários, alguém notou que num telefone dobrável isso fica particularmente interessante para apps curiosos e que, combinado com o Wine e o emulador Fex, dá para fazer coisas ainda mais malucas.
Agora uma história que parece saída de um mistério. Caracteres que existem, aparecem em alguns sistemas, mas ninguém sabe ao certo de onde vieram. O ensaio A Spectre is Hunting Unicode conta a origem dos chamados caracteres fantasma do japonês.
Em 1978, o Ministério da Economia do Japão estabeleceu uma codificação que virou referência importante. os JIS-02-108. Depois do lançamento, notou-se que vários caracteres adicionados não tinham fonte óbvia, nem significado ou pronúncia conhecidos. Uma investigação em 1997, entrevistando os catalogadores envolvidos, concluiu que alguns caracteres foram inadvertidamente inventados como erros no processo de catalogação.
E o exemplo que ele conta é fascinante. Um desses caracteres surgiu na tentativa de registrar o símbolo de montanha sobre mulher. Os dois caracteres foram impressos separados, recortados, colados numa folha e copiados. E a linha onde os papéis se encontravam parecia um traço, que foi acrescentado por engano. O caractere correto só entrou na codificação muito mais tarde.
As fontes citadas eram vagas, tipicamente só o nome do documento, como um atlas nacional de 7 volumes com quase 900 páginas cada, sem referência de página. Dos vários caracteres fantasmas centrais, apenas um, chamado Kies, ficou sem fonte clara nem precedente histórico. A explicação mais provável é que nasceu de uma leitura errada de outro caractere, mas nenhum incidente específico foi descoberto.
É um lembrete elegante de como padrões que parecem frios e exatos carregam, no fundo, erros humanos, e de como rastrear a origem de um único glifo pode ser um trabalho de investigação histórica.
De mistérios históricos para otimização de baixo nível no GCC, o compilador da linguagem C. Os programadores que usam funções alinhadas no GCC conhecem um dilema de segurança. Quando você pega o endereço de uma função alinhada, o compilador cria um pequeno bloco de código em tempo de execução e o coloca na pilha, o que exige que a pilha seja executável, algo que enfraquece uma proteção de segurança importante.
Colocar esse bloco no heap é melhor, mas a alocação custa mais caro e pode vazar em certos fluxos de controle. O pesquisador Martin Wecker vem trabalhando numa alternativa. Um novo tipo de ponteiro largo que evita esse mecanismo todo.
E o trabalho dele avançou em duas frentes. Já no GCC16, ficou garantido e documentado uma função aninhada que não acessa variáveis da função pai não precisa daquele bloco extra na pilha e pode até ser retornada com segurança, uma mão na roda para callbacks. E para o GCC17, uma versão do patch dele foi mesclada no desenvolvimento do compilador.
Como funciona? Bastam duas novas funções embutidas do compilador, combinadas com um mecanismo já existente, e o bloco extra desaparece. O compilador transforma o código de forma que o ponteiro de dados viaja num registrador especial, já reservado para isso. Com algumas macros e o tipo de ponteiro largo, um exemplo que multiplica por 3 vira uma única instrução de máquina.
O próprio Wecker ressalva que o recurso não é portátil entre compiladores e promete discutir o uso com o Clang e um truque para versões mais antigas do GCC. O resultado prático, funções alinhadas mais rápidas e sem abrir aquela brecha de segurança na pilha.
Para fechar, uma história que mistura cirurgia de ponta, esperança e muita controvérsia. Uma reportagem da Nature acompanha um procedimento para Alzheimer que promete reverter sintomas e que já virou uma verdadeira febre, principalmente na China.
A técnica conecta minúsculos vasos linfáticos do pescoço, parte do sistema de drenagem que leva resíduos para longe do cérebro, a veias próximas. A ideia é abrir uma rota para que fluidos e proteínas residuais escoem mais facilmente para a corrente sanguínea. O primeiro paciente do mundo foi operado em setembro de 2020, um homem na casa dos 80 anos que, na recuperação registrada em vídeo, 3 dias depois já estava alerta e reconhecia o filho, e 8 meses depois caminhava rápido recitando de memória um hino militar de quase um século.
O tratamento foi relatado pela primeira vez em 2022, num periódico de língua chinesa, pelo cirurgião responsável, em Hangzhou. No ano seguinte, um microcirurgião da Cleveland Clinic começou a mostrar as imagens em reuniões cirúrgicas pelo mundo, com consentimento, e a reação, segundo ele, foram muitos queixos caídos. Começou uma frenesi.
Quase todas as cirurgias aconteceram na China, onde centenas de hospitais passaram a oferecer o procedimento, impulsionado por vídeos virais de testemunhos e marketing agressivo nas redes. Milhares buscaram o tratamento, muitos pagando mais de $30 e $100. No ano passado, os reguladores chineses restringiram o procedimento a ambientes de pesquisa clínica mais formalizados.
Fica a pergunta central que acompanha toda a história. Será que essa rota de drenagem realmente faz diferença para o Alzheimer? Ou estamos diante de expectativa empurrada por testemunhos antes da ciência validar? É exatamente esse o impasse que os pesquisadores agora tentam responder com ensaios clínicos rigorosos, e é daqui que a conversa segue.
Tem uma crítica contundente circulando no Hacker News, assinada por Joshua Barreto, sobre o estado real da IA generativa em engenharia de software. Ele admite de cara, ainda não usa modelos de linguagem para nada que realmente importa para ele e acha que a eficácia deles na construção de software não trivial está longe de ser resolvida.
E o argumento dele não poupa ninguém. Ele lembra que, depois de cerca de US$1,5 trilhão investidos no setor, quase não existem estudos independentes que atestem ganhos robustos de produtividade. Os trabalhos com rigor acadêmico apontam ganhos marginais ou até negativos. O resto mede coisas como linhas escritas, pull requests mergeados e features adicionadas, métricas que não dizem nada sobre qualidade.
E ele tem experiência própria no assunto. Os pull requests gerados por IA que ele recebe continuam ruins. E as bibliotecas dele, que acabaram na árvore de dependências de empresas grandes, viraram alvo de varreduras com modelos de fronteira. A maioria deu resultado ruim e o modelo perdeu algo óbvio que um hobbyista achou em seguida.
A Tissentro é provocadora. A grande tecnologia queria homogeneizar o trabalho intelectual para torná-lo fungível e reduzir o poder de barganha dos trabalhadores, industrializando um dos últimos campos de ofício. Nos comentários, um usuário ecoou que robôs não precisam de folga e que os trabalhadores treinam os próprios substitutos.
Mas não é consenso. Um comentarista diz que produz mais rápido, desde que haja critério e supervisão. Outro responde que decide dezenas a centenas de vezes por dia, se confia no que o modelo gera, lê talvez 20% do texto e que habilidades e compreensão se perdem no caminho. E há ainda quem relate ter reescrito do zero num projeto iniciado em fevereiro, um software que antes levou 2 anos, usando exclusivamente o modelo como assinatura. Mudando de saúde para uma ferramenta mais simples, o SugarTrack é um diário de glicemia gratuito para Android, versão 1.0.0, totalmente offline, sem conta, sem internet, sem nuvem. O banco de dados fica no próprio telefone.
A motivação do autor é bem concreta. Evitar formulários de papel e cadernos ao monitorar a glicemia de alguém próximo. O app registra cada leitura com horário e contexto, jejum, antes ou depois da refeição, dormir ou leitura aleatória. Mais uma nota opcional e uma foto opcional da refeição. O valor mais recente aparece na tela inicial colorido contra a faixa LALV que o usuário define.
Também tem histórico, gráfico de tendência, registro de medicamentos e de resultados de hemoglobina A1C, lembrete diário, e exportação em PDF ou CSV para levar ao médico. As unidades podem ser em miligramas por decilitro ou milimol por litro. E a instalação é via APK, o que permite instalar de origens desconhecidas.
É importante deixar claro o que o app não é. Um diário, não um medidor de glicose, nem conselho médico. Mas a discussão nos comentários questiona até o espaço do app. Um usuário diz que não rastrearia essa informação num app separado. O medidor dele já guarda histórico e permite download para o dispositivo. Outro responde que há quem não tenha medidor com exportação de leituras. E há quem aponte que medidores simples vêm grátis nos kits, já que o custo real são as tiras de teste.
O autor diz que esse é o primeiro de vários apps de saúde e estilo de vida planejados, todos offline e on device, sem contas, sem nuvem e sem assinaturas. Para quem monitora a glicemia de alguém num caderno, substituir papel por um app local parece pelo menos uma simplificação razoável, desde que o medidor não já faça esse trabalho. Um novo estudo publicado no JACC, anunciado pela American College of Cardiology, reforça que a cintura diz mais sobre risco cardiovascular do que o IMC sozinho. a medida de circunferência da cintura e a razão entre cintura e quadril reclassificam o risco definido pelos limiares tradicionais de índice de massa corporal.
O autor sênior, Michael Blaha, do Johns Hopkins Ciccaroni Center, resume o achado. Pessoas clinicamente com peso normal, mas com gordura abdominal elevada e razão cintura quadril alta, apresentam maior risco na maioria dos desfechos. A pesquisa acompanhou mais de 2.000 pessoas por cerca de 20 anos.
Os números ilustram o problema. Entre quem tem peso normal, 5% tinham circunferência de cintura alta e 18% razão cintura quadril alta. Peso normal ou sobrepeso combinado com cintura ou razão altas foi associado a 15 a 50% mais risco na maioria dos 9 desfechos estudados. Já a obesidade com cintura baixa não mostrou risco significativamente diferente de peso normal.
Na discussão, o comentário mais comum foi que isso não é novidade. A associação já é conhecida há anos. Um usuário defende o AMC como métrica simples e repetível, embora não a melhor, questionando como medir a cintura corretamente. Outro acrescenta que a altura diminui na vida adulta. Aos 80 anos, perder pelo menos 5 cm é provável, e que a altura autorrelatada tende a ser 1 a 2 cm maior que a medida real, o que afeta o AMC em pesquisas.
E há quem distinga sobrepeso de excesso de gordura, sugerindo que o IMC deveria usar a terceira potência da altura. No fim, a lição prática é que a distribuição da gordura importa e que confiar só no IMC pode subestimar ou superestimar o risco de uma pessoa. Tem um estudo circulando no Hacker News relacionando semaglutida, o princípio ativo de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy, a menor risco previsto de demência. A evidência é só o título e o resumo do artigo, mas a discussão foi longe.
O post abre com um ponto bem aceito. Diabetes é um fator de risco conhecido para demência. De lá, a conversa se divide. Um comentarista enquadra tudo como doença ocidental e dietas ricas em açúcar, vendo a semaglutida como contramedida, e acrescenta que a frutose também ajuda na disseminação de metástases e câncer.
Outro discorda do eixo Ocidente versus Oriente. Dietas ricas em açúcar estão em toda parte onde as pessoas podem pagar por elas. E há quem rebata que seria apenas sedentarismo e que praticamente não existiria diabetes adquirida em pessoas fisicamente ativas.
Sobre o estudo de frutose e câncer, um comentarista elogia o trabalho, mas nota que as dosagens são altas demais e que camundongos raramente são bons modelos. E levanta um detalhe importante. O mesmo estudo mostra que a glicose inibe o efeito. Então a questão real seria a proporção entre frutose e glicose, e o açúcar de mesa, com partes iguais dos dois, acabaria absolvido pela pesquisa.
Um comentarista moderado resume bem. São muitos fatores interconectados, o sedentarismo entre eles e os agonistas do receptor GLP-1 parecem ajudar em mais de um deles. O panorama geral continua bom, mas desvendar a cadeia causal é extremamente complexo. Ou seja, vale acompanhar, mas com ceticismo saudável, sobre conclusões firmes. Para fechar, uma história que pode vir da cavilação de quem cuida de criança pequena. Um curso de empreendedorismo que virou produto. A ideia surgiu quando a criadora, como estudante de MBA no MIT Sloan em 2024, foi designada para o tema Lyme. O resultado é o Lyme Alert, publicitado como o primeiro teste caseiro para carrapatos infectados, com lançamento previsto para agosto.
E o contexto de saúde pública dá força à ideia. Mais de 31 milhões de americanos, quase um em cada 10, sofrem picadas de carrapato por ano. Carrapatos podem transmitir dezenas de doenças em apenas 36 a 48 horas, incluindo anaplasmose, babesiose, febre maculosa, a síndrome alfagal e a própria doença de Lyme. O CDC relatou nesta primavera um pico de atendimentos de emergência por doenças transmitidas por carrapatos, com Lyme como diagnóstico mais comum.
A gravidade aparece no relato de uma assistente médica pediátrica em Boston, que viu crianças chegando com articulações inchadas e nenhum trauma, sinal clássico de artrite de Lyme, que surge de alguns meses após uma picada não tratada. O tratamento comum é um curso de 10 a 14 dias de antibióticos e o CDC também recomenda uma dose única de doxiciclina em janela profilática de 72H se o carrapato tiver ficado preso por 36H e houver alta notificação na região.
O ponto incômodo é a prevenção no escuro. Essa assistente diz que precisa prescrever antibióticos de forma ampla porque o risco de Lyme é alto, o que a incomoda por contribuir para a resistência antibiótica. Cerca de 400 cetinzaalbum em pacientes são tratados por ano, concentrados no Nordeste, no Meio Atlântico e no Médio Oeste Superior, por causa do carrapato de patas pretas.
A promessa do Lyme Alert é transformar um objeto que hoje assusta, o carrapato que você remove da pele, em informação. Saber em casa se ele estava infectado antes de decidir sobre antibióticos. Se funcionar como prometido, pode se tornar item comum no armário de remédios e mudar a forma como médicos e famílias decidem no curto prazo. Vamos começar com o argumento de Alan Barg, que inverte a conversa sobre programar com IA. Para ele, trabalhar com esses modelos virou menos questão de código e mais questão de liderança. A premissa é simples. Durante muito tempo, um programa fazia exatamente o que as instruções mandavam. A mesma entrada, com resultado diferente, era um bug. Pessoas nunca funcionaram assim. E a IA, no uso prático, também não.
Isso mesmo. A mesma solicitação pode gerar respostas diferentes, conexões que ajudam, erros óbvios ou abordagens que ele nem tinha considerado. Tratar a IA como um compilador frustra. Tratá-la como uma colaboração rende mais. Por isso, da visão dele, o verdadeiro investimento passou a ser expressar intenção, explicar por que o trabalho importa, o que é um bom resultado e onde é preciso o julgamento humano.
E ele faz questão de dizer que IA não é pessoa, não tem experiência vivida, responsabilidade nem julgamento como o nosso. Mas nos comentários, Simon W. reforça a comparação. As pessoas que ele conhece com resultados realmente bons, usando modelos de linguagem e agentes, têm experiência significativa em gestão de pessoas. E ele nota que a Anthropic parece ter captado isso, contratando vários CTOs e CEOs para posições de contribuidor individual.
Se isso for verdade, tem uma implicação prática interessante. Gerenciar agentes é massivamente mais fácil do que gerenciar humanos. Não é preciso considerar desejos, objetivos, opiniões ou estado emocional do agente. Humanos têm agência. Agentes, apesar do nome, não têm. Claro que nem todo mundo concorda. Tem comentarista dizendo que vê o oposto nas pessoas que obtêm bons resultados. E outro lembrando que a resposta depende do que conta como bom resultado. Mas o núcleo do argumento fica de pé. Se a IA é imprevisível como uma pessoa, então as habilidades de contexto, clareza e feedback valem mais do que nunca.
Agora, uma história de otimização de kernel que parece um caso extremo de corrida contra a máquina. O desenvolvedor Sam Kalp, no blog pessoal dele, conta como conseguiu um kernel 232 vezes mais rápido que a baseline no problema QRV2 do GPU Mode usando pesquisa automática guiada por um modelo de linguagem.
A competição, organizada pelo GPU Mode, em colaboração com a Core Automation, fazia parte de uma série sobre kernels de álgebra linear e pedia uma faturação QR compacta por householder, em lote, de matriz em CUDA de precisão simples. Para situar a dificuldade, Sam Kalp terminou em 12º lugar entre 183 participantes, e ele admite que alguns vão chamar a abordagem de loop engineering, engenharia no sentido de repetir e ajustar, o que para ele é aceitável.
E o esforço foi pesado. Ao longo de 14 dias, ele fez mais de 1.500 submissões. Chegou a esgotar os créditos de computação na nuvem de tanto enviar resultados. Presumo que isso inclua todos os formatos internos de baixa precisão permitidos, como FP16 e FP8. Mas os fatores retornados precisavam passar por verificações rígidas de precisão. Então o ganho não vinha só de truques numéricos.
O que torna a história boa é o contexto. Sam Kalp se descreve como underdog. Conhecia o básico de otimização de kernels em Triton e um pouco de CUDA. E o participante logo acima dele na tabela, apelidado de CUDA Kernel, é engenheiro principal na NVIDIA. A lição central que ele tira de tudo isso é quase uma tese. Quanto melhor você conhece o domínio, melhor você consegue orientar os modelos de linguagem, porque você converte incógnitas desconhecidas, coisas que você nem sabe que não sabe, em perguntas que a IA consegue responder bem.
E essa ideia de que o gargalo deixou de ser escrever o código aparece de novo na história do Stephen Creswell. Ele publicou no NPM a versão 3.0. Zero do Yada, uma biblioteca de desenvolvimento orientado a comportamento, aquela prática de descrever o que o software deve fazer em linguagem comum e depois mapear isso para código executável.
A versão em si é basicamente uma modernização, só para Node, sem empacotamento para navegador, sem integrações antigas, testes migrados para a infraestrutura nativa do Node e definições de tipos em TypeScript. Nada revolucionário. Mas o que chama a atenção é o relato do autor. O Claude Code, com o modelo Opus, escreveu a maior parte do código. O plano de trabalho também foi escrito pelo modelo e dividido em fases. Creswell relata pouquíssimos erros e poucos casos limites úteis.
E ele acredita esse resultado a duas coisas: uma suite de testes abrangente que já existia e uma regra de disciplina: nunca alterar código de produção e testes na mesma etapa. Do início até a publicação, levou cerca de um dia. Ele compara com o experimento anterior sobre vibe coding. Um modelo bem supervisionado produzia ótimos resultados. Solto, tendia a desviar a arquitetura, gerar código desnecessário e acumular dívida operacional.
A conclusão dele é direta. Codificar deixou de ser o gargalo. Com várias sessões e ferramentas de trabalho em paralelo, o limite virou a coordenação humana. Ele toca 3 tarefas confortavelmente, às vezes 4 ou 5, e ele aponta a orquestração como a próxima camada importante. Um colega dele mais adiante nessa jornada descreve a mesma progressão, de autocomplete, passando por agentes supervisionados e confiáveis, até agentes paralelos em que a carga cognitiva do humano é que vira o fator limitante.
Essa questão de como controlar o que a IA realmente vê no contexto aparece de forma mais radical num projeto apresentado na comunidade, o TodZag. A regra central do autor, Shashan, é que fios são o contexto. Cada pergunta e resposta vira um nó, e ao perguntar a partir de um nó, apenas os nós conectados acima dele entram no que é enviado ao modelo.
Ou seja, apagar uma conexão e regenerar faz aquele ramo sair do contexto real do modelo, não só da visualização da conversa. Ao contrário de muitos canvases de fluxo de trabalho, que usam nós e arestas como pipelines de execução. Aqui a ênfase é que a aresta muda o que o modelo recebe na chamada. A ferramenta é de código aberto, funciona localmente e aceita modelos locais, ou qualquer endpoint compatível com a API da OpenAI.
Nos comentários, a discussão gira em torno de contextos longos. Um comentarista vê isso como um trade-off inevitável, mas útil como alternativa à compactação, citando o caso clássico de a IA se fixar num detalhe incidental e seguir por ali. E Shachan confirma que essa é exatamente a falha que o motivou. Ele aceita o enquadramento de compactação dirigida pelo usuário.
Sobre desempenho, ele diz que não notou desaceleração mensurável em canvases de cerca de 100 nós, embora reconheça que a preocupação é válida para contextos muito longos e que editar um ancestral no começo pode reduzir o reuso de histórico. O ponto que fica é o da intenção. Em vez de despejar um histórico inteiro e torcer, você decide qual contexto é relevante e corta o resto na origem.
Fechamos com uma discussão mais ampla: o estado da inteligência artificial na descoberta de fármacos, a partir de uma revisão publicada na Nature. O ponto que domina a conversa vem da recomendação central do artigo para empresas de IA e para investigadores. As pessoas precisam pensar mais sobre por que usam certas técnicas ou tecnologias, em vez de usá-las só porque são novas.
E um comentarista destaca justamente isso, na esperança de que alguém com poder e influência aprenda a lição, porque o impacto costuma ser drástico e caro, e, até que a capacidade seja demonstrada, a abordagem deveria ser moderada. Mas outro comentarista rebate dizendo que cientistas de descoberta de fármacos pensam o tempo todo sobre o que fazem e porquê. IA é só mais uma ferramenta no arsenal deles.
E tem um ponto de paciência aí, os prazos de desenvolvimento de fármacos normalmente excedem o intervalo em que essas tecnologias existem ou são eficazes. Então, medir o impacto real vai levar muito tempo, o que não é desculpa para não usar as ferramentas, mas é um lembrete de que a promessa ainda não tem história para comprovar.
E, como sempre nessas discussões, tem um desvio inesperado, desta vez sobre queda de cabelo. Alguém pede um para queda de cabelo, não vai demorar. A resposta rápida é que já existe, a finasterida, embora com o efeito colateral famoso. E o debate se afina. Um comentarista lembra que não afeta todo mundo, mas afeta o suficiente para exigir monitorização atenta. Outro sugere a versão tópica, que entrega concentrações mais altas no couro cabeludo com menor exposição sistêmica. Não é perfeita, mas é melhor. É um bom lembrete de que, em farmacologia, o caminho até os resultados também raramente é um atalho.
O Super El Niño de 2026 está se intensificando ainda mais rápido do que o previsto, de acordo com o site Severe Weather Europe. Num artigo de André Flis publicado em agosto, novos dados oceânicos e atmosféricos mostram nova aceleração no Pacífico tropical, e as previsões de longo prazo já elevaram o pico projetado, empurrando este evento mais fundo em território histórico ainda este ano. É uma combinação incomum, ventos de oeste recordes no Pacífico Equatorial, mais uma onda Kelvin que se espalha para leste, empurrando água quente.
Isso muda o que a gente espera ver? Porque nos El Niños normais, já sentimos os efeitos no clima do continente.
Bem mais agressivo. Segundo o artigo, um super El Niño provoca uma mudança mais forte no jato de vento, com um cavado mais profundo no Pacífico e uma crista canadense mais forte. Eles chamam isso de uma espécie de autoestrada atmosférica que favorece condições amenas no norte dos Estados Unidos e uma trilha de tempestades ativa no sul do país. E a análise da NOAA mostra calor acima de 5 graus Celsius do normal numa área grande, com picos passando de 6 graus, e em apenas 30 dias a anomalia cresceu mais de 1,5 graus numa área grande, ou seja, aceleração de verdade.
Supereventos assim são raros, geralmente uma vez por década ou menos. E nos comentários, tem gente lembrando que também pode ter lado positivo, como uma estação chuvosa saudável no sudeste americano. Mas outros rebateram. Quase toda a Carolina do Sul está em seca, com primavera excepcionalmente seca, e o oeste bem seco também. Então o quadro é misto, não dá para chamar de benefício geral.
Agora uma história de rádio que já virou quase mito. O famoso sinal UAU foi captado em 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, que na época estava dedicado à busca por inteligência extraterrestre. O sinal era forte e de banda estreita, vinha da direção da constelação de Sagitário, e trazia marcas esperadas de uma origem de fora da Terra.
E quem achou isso foi um astrônomo voluntário, Jerry Emmon, dias depois, revisando os dados impressos. Ele circulou a leitura, que virou famosa, a sequência 6, EQUJ5, e escreveu UAU ao lado. O detalhe importante é que essa sequência não era uma mensagem codificada. Ela representa a variação de intensidade do sinal ao longo do tempo. Parecia uma onda contínua, não modulada, e qualquer modulação muito rápida ou muito lenta nem seria detectada.
E o que torna isso tão estranho é que o sinal inteiro durou exatamente os 72 segundos da janela de observação do telescópio, nunca mais se repetiu, e até hoje nenhuma explicação foi confirmada. A ideia de escutar nessa frequência vinha de um artigo de 1959, de Morrison e Cocconi, que especulavam que civilizações poderiam usar a linha de 21 centímetros do hidrogênio. Nos comentários, o pessoal brincou que isso parece roteiro de ficção. Alguém até citou que essa é a abertura do livro Contact de Carl Sagan. E a teoria atual, mencionada num artigo do site ArcSav, envolve nuvens de hidrogênio como possível explicação.
E fechamos com uma história curiosa de identidade e burocracia americana. Um desenvolvedor chamado Sean Byrne teve o acesso ao App Store Connect bloqueado pela Apple, porque a empresa decidiu que ele correspondia a alguém numa lista de partes restritas do governo do ZEUA. A resposta dizia que as informações correspondiam totalmente a uma ou mais partes restritas de listas de sanções. Barn mandou o nome completo, a carteira de motorista, explicou que nunca morou no endereço que constava no registro, mas a Apple nunca respondeu.
E procurando pelo nome na lista consolidada de sanções, existe exatamente um Sean Byrne na Entity List, adicionado em 2009, com endereço em Sligo, na Irlanda, e licença exigida para qualquer item. Aí é que fica o detalhe. Byrne afirma que esse registro não parece ser ninguém de verdade. Ele veio de uma acusação contra a Mac Aviation, uma empresa irlandesa de peças de aeronaves, pelo envio ilegal de equipamentos ao Irã. Mas a empresa, segundo o artigo, era um pai e um filho numa casa em Sligo que assinavam documentos com nomes falsos. E uma reportagem do Sunday Times disse que as autoridades americanas ficaram tão convencidas da existência desse Sean Byrne que tentaram indiciá-lo.
Ou seja, uma pessoa pode ser bloqueada por se parecer com um registro que talvez nem corresponda a uma pessoa real, e sem uma resposta clara da empresa sobre como resolver. Bom debate para quem lida com verificação de identidade e compliance.
E encerramos por aqui o nosso giro de hoje. Foi um passeio e tanto. Fomos de um bug raro de perda de histórico do ZXI, passando por um compositor de Wayland para Android, até um novo sinal captado lá em 1977, o famoso UAU. Além de muita discussão pesada sobre circulação de medicamentos, IA na descoberta de fármacos e até aquele grande El Niño que anda dando o que falar.
E não faltou inspiração para quem gosta de programar, desde otimizações impressionantes de kernel até a ideia de que trabalhar com IA se parece mais com liderança do que com código. Agradecemos por nos acompanhar. Continue explorando e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!